Euronet Plus.
Avançamos com o regresso deste espaço de opinião, Casa Comum, que às quartas-feiras olha para a atualidade nacional e europeia. No regresso deste espaço de debate à uma da tarde. Esta semana, com José Luís Carneiro e Paulo Mota Pinto, são os nossos convidados para este espaço, onde vamos sobretudo olhar para o tempo que vivemos, pré-campanha eleitoral e, mais à frente, o arranque do ano europeu, no fundo, a presidência francesa da União Europeia, o que esperar da frente europeia. Começamos com os temas nacionais. Vou começar com o Paulo Mota Pinto, se tecnicamente for necessário, for possível, uma vez que estamos com ligações remotas. Boa tarde, Paulo Mota Pinto, está-me a ouvir bem?
Boa tarde, estou a ouvir bem, quero agradecer o convite e cumprimentar também o José Luís Carneiro.
Muito obrigado. Paulo Mota Pinto, neste momento estamos no arranque, ainda no início dos debates, entre os frente a frente, digamos assim, entre os candidatos cimeiros ao cargo de primeiro-ministro. Pergunto-lhe se, pela amostra, estão a ser debatidos os temas que interessam aos portugueses.
Presumo que se referirá aos debates, ou melhor, aos frente-a-frentes que têm
exatamente
sido transmitidos na televisão. Penso que aquilo que os portugueses concluem, e qualquer pessoa concluirá também, é que são frente-a-frentes muito curtos, com pouca oportunidade de aprofundar os temas. Ou seja, normalmente há pouco tempo para tratar das questões, é mais uma questão, no fundo, de confronto de dois candidatos diferentes. Não tem havido oportunidade de tratar substancialmente de muitas questões, a meu ver. E se lamento isso, acho que teria sido talvez mais útil limitar os participantes, não terem de ser todos a debater com todos, mas com mais tempo, ou pelo menos, enfim, haver um modelo onde houvesse mais tempo para cada um expor as suas posições.
O que me leva a uma segunda questão que me interessava perceber, se não é útil que, por parte dos maiores partidos, PSD e PS, clarifique desde já, porque isso está, no fundo, a ficar em branco, digamos assim, ou está a atrasar a clarificação das propostas eleitorais, a estratégia de alianças. E isso tem sido questionado, quer a Rui Rio, quer a António Costa. No caso do Rui Rio, não lhe parece que, depois do debate com André Ventura, subsistem dúvidas sobre o que fará o PSD se precisar do Chega para obter uma maioria para governar o país?
Olha, eu penso que não podem subsistir quaisquer dúvidas legítimas. O Dr. Rui Rio foi claríssimo. A primeira coisa que ele disse foi que não conta com o Chega para um governo. Portanto, havia também essa tentativa de, no fundo, aproximar, tentar dizer que havia pouca clareza. No fundo, esse argumento é utilizado em grande parte pelo Partido Socialista, que, como toda a gente já percebeu, é o único beneficiado pela promoção do Chega no espaço mediático, não é? E, portanto, havia um pouco essa tentativa. O Dr. Rui Rio foi claro ao dizer que não conta com o Chega para um governo.
Não foi claro em relação às diversas matizes, por exemplo, da aplicação de prisão preventiva.
É que, na realidade, não haverá também qualquer acordo ou entendimento parlamentar, qualquer geringonça. O que disse foi que, evidentemente, o Chega terá de optar se viabiliza um governo do Partido Socialista ou um governo do PSD. Mas sobre as estratégias de alianças, eu queria acrescentar alguma coisa mais ainda. É que há uma grande diferença de atitude, que já se tem vindo a manifestar há umas semanas e até há mais tempo, entre a posição do PSD e do Partido Socialista. O PSD entende que é preciso um governo estável e viabilizará também governos minoritários e acha que deve haver reciprocidade. Infelizmente, a nossa história democrática mostra que todos os partidos já apoiaram governos do Partido Socialista, ou viabilizaram. Já houve governos do CDS, com o CDS, ou governos com a extrema-esquerda, até com o PSD. O único partido que nunca apoiou ou viabilizou um governo de outro partido foi o Partido Socialista. E agora vem de novo ainda a reclamar uma maioria absoluta depois dos resultados, enfim, que não quero agora estar aqui a qualificar, mas pelo menos medíocres, a que a sua governação nos conduziu. Recordemos que há 10 anos conduziu-nos à bancarrota e pouco tempo depois a um primeiro-ministro detido por corrupção e mais recentemente conduziu-nos à estagnação económica que nós estamos a ver e à instabilidade. E apesar disso, pedem de novo uma maioria absoluta depois de 40 anos em que nunca apoiaram o
Já
governo
vamos
partido.
ouvir numa segunda ronda a sua opinião de novo sobre esta matéria. Duas boas-vindas, José Luís Carneiro. Obrigado pela sua disponibilidade de novo, também de forma remota. José Luís Carneiro, a mesma questão. Não seria de clarificar, embora a verdade é que na última noite António Costa foi mais claro em relação à questão das alianças, nomeadamente com o Partido Comunista Português. Não é. Porque não clarificar e chamar a maioria pelo seu nome? O PS quer claramente uma maioria absoluta, ou não?
Bom, permita-me também desejar um bom ano a todas e a todos os ouvintes, saudar também o Paulo Monte Pinto e, respondendo à sua pergunta, julgo que os debates que ocorreram mostram, digamos, com clareza, embora devamos naturalmente aguardar pelo conjunto dos outros debates, e estando eu de acordo com o que foi dito, de que de facto seria melhor ter menos debates e debates com outras possibilidades de apresentação da visão programática para o futuro do país, mas este é o modelo que acabou por ser o
Deixe-me
modelo
explicar
que.
que o modelo é acertado também com os partidos.
Sim, eu ia precisamente dizer isso, ou seja, atendendo que para fazer a vontade a todos os partidos que se candidatam às eleições, este foi o modelo que foi fechado, eu queria deixar claro que, do meu ponto de vista, há duas matérias que me parecem muito claras. Aqui, por um lado, no debate que ontem o António Costa teve com o Jerónimo de Sousa, ficou clara a ideia de que o PCP não apresentou uma única razão válida para chumbar o Orçamento de Estado e, portanto, julgo que ficou patente para todos aqueles que puderam ver o debate de que efetivamente houve uma vontade de criar uma crise política. Num momento incompreensível, dado que estamos a viver uma pandemia que, como se pôde ouvir hoje, ainda vai durar algum tempo, estamos a conhecer os efeitos nocivos do ponto de vista económico e social e, como sempre afirmamos, precisaríamos de tudo menos de uma crise política e convém que fique claro, o PS tudo fez para que não ocorresse essa crise política. Ficou claro também do debate entre o Dr. Rui Rio e André Ventura. Parece-me que é clara essa ideia. Foi a de que o Dr. Rui Rio aceitou discutir temas que nós julgávamos, quer pela declaração de princípios do PSD, quer por ter sido um partido fundador dos valores constitucionais, julgávamos que nem sequer o PSD e a sua liderança estariam disponíveis para poder discutir esses temas, nomeadamente o tema da prisão perpétua. E no debate que ocorreu entre Rui Rio e André Ventura, Rui Rio predispôs-se, por um lado, a discutir esses temas, segundo, não mostrou vontade, ou então foi falta de capacidade política, para contraditar um conjunto de afirmações que foram feitas pelo Chega e que, em certa medida, traduziram, no nosso entender, uma predisposição de ambos para a viabilização de um governo do PSD com o apoio do Chega.
Já
Porque
vou a esse
é
ponto.
verdade que o Paulo Mota Pinto diz, bom, mas o PSD disse que não levaria o Chega para o
Já
governo.
vou a
Está
esse
bem,
ponto, já vou a
mas
esse ponto.
nos Açores também não levaram para o
Já vou a esse
governo,
ponto,
mas
já Luís Carneiro. Eu só queria.
Beneficiaram do apoio do Chega para formarem o governo nos Açores.
Já vou a esse ponto, e é muito rapidamente, e a segunda ronda também é sobre isso. Mas eu gostava ainda de ouvi-lo em relação ao Partido Socialista. Falta clarificar duas coisas. Não sei se o José Luís Carneiro nos pode ajudar. Em primeiro lugar, o que fará o PS caso o PSD tenha que formar um governo e que evite eventualmente a entrada do Chega ou no governo ou uma maioria parlamentar que o suporte? E em segundo lugar, a exclusão definitiva, como ontem pareceu evidente por parte de António Costa, que só há um cenário para o Partido Socialista, que é vencer as eleições e, portanto, ter uma maioria absoluta, porque está a excluir que a geringonça volte a ser ativada.
António Costa foi muito claro ontem no debate, ou seja, não havendo razões para que tenham chumbado o orçamento mais progressista de sempre, António Costa deixou claro que o objetivo político do PS é garantir uma maioria, e também já o tinha dito, que é 50 mais 1, significa que é ter pelo menos os deputados que signifiquem uma maioria parlamentar para garantir que, assim como viramos a página da austeridade, agora sejamos capazes de virar a página da pandemia e colocar o país a crescer, porque, contrariamente àquilo que foi afirmado por Paulo Mota Pinto, não esqueçamos que Portugal, 2017, 18 e 19, antes da pandemia, estava a crescer mais que a média dos países europeus e, de novo, agora, mal tivemos sinais de estarmos a controlar a pandemia, de novo voltámos a crescer mais, em média, que os países da União Europeia.
Vamos...
Portanto, foi clara a nossa vontade é de nos batermos para termos uma maioria política clara e para não ficarmos dependentes de táticas e do taticismo político dos diferentes
partidos. Vamos à segunda.
Da vida parlamentar.
A segunda ronda é muito curta para irmos depois à questão europeia. Paulo Mota Pinto é professor de Direito e eu gostava de aproveitar a sua presença para lhe perguntar claramente em relação à prisão perpétua ou à pena de prisão perpétua, se aceita, se na sua perspectiva alguma posição que o Chega sugere é aceitável para um partido como o PSD.
Não fica claro para quem quer que não fique claro, porque a questão é esta, vou dizer-lhe muito claramente como jurista e como político, e é a posição do PSD, é a revisão frontal, total, absoluta da introdução da prisão perpétua. É uma posição para a qual não há necessidade no direito português, ou em Portugal. Portugal é um dos países mais pacíficos do mundo. É um problema que só tem sido trazido para, por movimentos radicais, para a mesa das questões políticas. O Dr. Rui Rio, o que fez foi distinguir diversos modelos e não aceitou nenhum daqueles que permitisse a prisão perpétua. O que vimos depois foi uma manobra lamentável de distorção do Partido Socialista a rasgar as vestes em público, dizendo, dando grande alarde a essa proposta, dizendo como, distorcendo como se o PSD e o Dr. Rio tivessem admitido a prisão permanente ou perpétua revisível. Devo dizer que essa é a posição do PSD clara, é a minha posição também pessoal. No entanto, é preciso dizer que é verdade que a maioria dos países europeus, como a Espanha, a França, a Alemanha, etc., tem modelos de prisão permanente revisível, que nunca é aplicada. Portanto, nós também não podemos agora aqui andar a rasgar as vestes e dizer que esses são países medievais ou bárbaros, etc., não é? Portanto, mas a nossa posição é de clara rejeição. Foi só essa distinção que o Dr. Rui Rio quis fazer publicamente, mais nada. O que eu lamento é a atitude de destrução do debate público. Vimos até o Dr. António Costa veio com uma coisa, enfim, uma comunicação, vídeo, dizendo que, enfim, como se o Dr. Rui Rio tivesse quebrado uma barreira civilizacional, digamos assim. Bem, os portugueses percebem essa tentativa de distorção, mas eu quero acrescentar mais aqui uma coisa agora.
Muito
uma
rapidamente.
O meu colega de debate, José Luís Carneiro, falou dos Açores. Eu queria recordar que não há nenhum, não há provavelmente um acordo tão profundo, tão extenso como a geringonça. O que acontece é que o Chega teve de optar se preferia que o PS continuasse no governo ou viabilizar um governo do PSD. E é isso que poderá acontecer. Sem qualquer acordo, o PSD não pagará, nem o país pagará nenhum preço político por isso, não é? Esse é um primeiro...
Não temos muito mais tempo, podemos eventualmente voltar a esse tópico mais à frente. José Luís Carneiro, eu gostava de ouvir sobre esta nota que Paulo Mota Pinto deixa, o seguinte, diz que é o PS, no fundo, que está a alimentar a ascensão do Chega, a dar gás, no fundo, ao partido de extrema-direita. Eu gostava de o ouvir respondendo a essa acusação.
Julgo que o Dr. Paulo Mota Pinto acabou de dizer tudo. Acho que é preciso que os jornalistas procurem compreender melhor e agora, a partir desta declaração, o que é que quis dizer fundamentalmente com este facto de aceitar o apoio do Chega para formar governo, caso venha a ganhar, sem maioria. Eu julgo que aí está a declaração essencial que importa acompanhar nos próximos dias. Mas importa lembrar outros temas. É que foi claro, nomeadamente o líder do Chega, a avançar com uma política de corte de apoios sociais. A política de corte de apoios sociais significa o regresso da austeridade. Ora, aquilo que o Partido Socialista propõe à sociedade portuguesa é uma sociedade em que a economia cresça e esse crescimento da economia signifique melhorar as condições de rendimento das famílias. Fizemos um esforço, nomeadamente, no salário mínimo nacional e temos agora como propósito, na próxima legislatura, aumentar os salários médios dos portugueses. Isso faz-se não com cortes, face com o crescimento da economia, e esse é o caminho que estamos a propor. Uma outra proposta sobre a qual o PSD não se pronunciou e que também se deve pronunciar tem a ver com a proposta da redução do número de deputados, porque é importante que se esclareça que a proposta de redução do número de deputados afeta sobretudo distritos e territórios de baixa densidade que ficarão sem representação parlamentar e os pequenos partidos políticos, ou seja, os partidos que têm maior benefício político com a redução do número de deputados são, precisamente, os partidos com maior representação parlamentar. E não vimos no debate nenhuma posição do Dr. Rui Rio a contraditar estas teses populistas do Chega. E, portanto, quem não contradita ou não faz porque não quer, porque quer ser beneficiário do seu apoio na eventual formação do governo, como aliás agora foi admitido por Paulo Mota Pinto, ou então porque não teve essa capacidade política para o fazer no
governo. José Luís Carneiro, Paulo Mota Pinto, vamos avançar para o tema europeu, vamos fechar aqui mesmo o tema nacional. O tema europeu tem a ver com o que esperar este ano na frente europeia. Comece por si, Paulo Mota Pinto.
Olha, já agora, a propósito do crescimento económico, isto também tem a ver com questões europeias. É claro que nós crescemos há alguns anos em média superior à Alemanha e à França, que não cresciam, mas em relação aos países com os quais competimos, temos sido crescentemente ultrapassados, porque de facto todos os países, até a Polónia já nos está a ultrapassar, não é? Isso são os números que o revelam. Enfim, não quero agora estar aqui a voltar a falar do Chega, isso é um tema...
Não, isso é um tema nacional.
É um tema de que o PS gosta. Seja como for, sobre a Europa, eu penso o seguinte, nós tivemos recentemente uma mudança na Alemanha. Há uma expectativa quanto a saber como é que esse governo parará, se conseguirá compatibilizar, no fundo, as tensões internas também entre os liberais e os verdes. Há um tema importante, que é o tema da segurança na fronteira leste, que pode condicionar bastante os problemas da Ucrânia. E, portanto, enfim, e a questão é, no fundo, tirando agora esses temas políticos, mais claramente políticos, a grande incógnita vai saber a força com que os diversos países e a União Europeia globalmente conseguiram emergir da crise pandémica. Há alguns que já estão a conseguir, já recuperaram o nível de 2019, não é o nosso caso, vai ser só mais à frente, mas essa é a grande incógnita. De resto, eu não antevejo grandes perturbações ou grandes evoluções, por outro lado, no processo de integração europeia.
O que é que acredita que pode acontecer ao nível da introdução ou reintrodução de eventualmente disciplina orçamental em 2022, sendo que ela está suspensa por resposta à pandemia? Acha que o ritmo da pandemia é demasiado incerto para tomar uma posição sobre isso?
Na condicionante económica há um aspecto, há uma incógnita que nós temos, que é a questão da inflação. Como se sabe, é um trauma de longa data dos alemães e que já se está a fazer sentir, por exemplo, também nos Estados Unidos, com grande força. Portanto, isso pode, de alguma medida, afetar também Portugal, porque pode levar a um aumento dos juros, ou seja, o ambiente tornou-se mais arriscado, o ambiente económico europeu. Aumentaram-se por causa dessa evolução. Enfim, isso tem várias explicações, tem explicações relacionadas com a pandemia, mas não só. Enfim, o que eu penso é que há claramente diferentes velocidades e diferentes ritmos de saída da crise pandémica, porque também os países reagiram diferentemente, e nesse aspecto, enfim, a Europa não está a sair como um todo, digamos assim. Portugal, aliás, aí não se distingue particularmente bem, porque penso que o penúltimo país, só a Espanha que está pior, também é governado por uma geringonça, é o país que mais atrasado está na recuperação da crise pandémica.
José Luís Carneiro, Frente Europeia, o que é que sublinha neste início de 2022?
Bom, eu diria que há questões imediatas e questões, digamos, mais mediatas. No quadro das questões imediatas, naturalmente que a gestão da pandemia e a vacinação no quadro europeu e também a cooperação europeia com países e territórios com os quais tem responsabilidades históricas, tendo em vista garantir uma imunização no quadro europeu, mas também uma imunização em territórios e regiões com os quais temos níveis de mobilidade e de fluxo de mobilidade, parece-me que é, digamos, aquela que é a prioridade número um. A recuperação económica e social e, portanto, o desenvolvimento e a aplicação nacional em cada um dos Estados-membros dos planos de recuperação e de resiliência. E aqui é muito importante, na questão que colocou, nomeadamente as regras, se quisermos, para a estabilidade e o crescimento, o modo como a Europa enfrentará aquilo que é a previsão do crescimento da inflação. Aqui a vitória do SPD na Alemanha pode ser importante, na medida em que também nós, no caso nós, Portugal, temos defendido que o modelo dos PRR possa ser um modelo de investimento público compatibilizado com maior flexibilidade no que diz respeito aos objetivos de natureza orçamental. Depois há os objetivos que estão, aliás, previstos no plano de recuperação da transição climática e da transição digital. Eu diria que são, portanto, os objetivos de cariz imediato. No plano mais imediato, nós temos vários objetivos que estão definidos. Por um lado, as questões do desenvolvimento da União Europeia em termos de saúde. Eu diria que os objetivos da Europa Social que ficaram assumidos na cimeira da presidência portuguesa no Porto, que são objetivos de combate à pobreza, nomeadamente à pobreza infantil, e a preparação e a qualificação do tecido de recursos humanos da população trabalhadora para enfrentar os desafios da qualificação profissional, da reconversão profissional, por força precisamente do ajustamento que resultará da transição climática e da transição digital, e ainda a maior autonomia estratégica da Europa em áreas como a defesa, o agroalimentar e também do ponto de vista da própria autonomia em termos energéticos. Deste ponto de vista, eu consideraria que a Europa, do ponto de vista da sua frente externa, na política de segurança e defesa comum, naturalmente que a questão da Ucrânia é um tema que vai continuar a marcar a agenda política, assim como a salvaguarda dos direitos humanos e dos direitos sociais fundamentais, não apenas no quadro de alguns dos seus Estados-membros, mas também na própria frente internacional.
E já agora eu gostaria de levantar, só para fechar esse tema, relacionado com o Estado de Direito, e começo já por si, José Luís Carneiro, uma vez que estava a pegar nesse tema. Não lhe parece que é decisivo que a Europa resolva de uma vez esta questão que tem com países como a Polónia, onde claramente os atropelos ao Estado de Direito são evidentes, e nós, no ano que terminou, tivemos exercícios de retórica dura entre Bruxelas e Varsóvia nesta matéria?
Sim, e como se sabe, a União Europeia, quer o Conselho Europeu, quer a própria Comissão, já agiram, ou seja, no sentido de se abrir procedimento de avaliação de cumprimento ou de incumprimento daquelas que são as normas fundamentais dos tratados relativamente ao cumprimento de deveres fundamentais para com a Carta dos Direitos Humanos e a Carta dos Direitos Sociais Fundamentais. Eu diria que esse tema vai continuar em cima da mesa, porquanto há, ao mesmo tempo, uma pressão, que é a pressão, nomeadamente sobre os fluxos migratórios, que estão na fronteira com a União, e que também, como se sabe, estão interligados com a própria evolução da situação política e da relação política com a Rússia e da Rússia com a Ucrânia. E, portanto, eu diria que a pressão e os fluxos migratórios, por um lado, e a salvaguarda dos deveres e direitos fundamentais e a consolidação da Europa e desenvolvimento da Europa como um espaço de liberdade, de liberdades fundamentais, continuará a ser uma matéria que vai estar no quadro das prioridades políticas do Conselho Europeu e da própria Comissão Europeia.
A mesma questão para si, Paulo Mota Pinto, porque se a Europa quer pedir explicações a países como a Bielorrússia, ou a Rússia ou outros estados fora do seu espaço geográfico, tem também problemas internos relacionados com a separação de poderes, com intromissões no poder judicial, e estou a olhar em particular para países do leste da Europa.
Bem, penso que nós temos de distinguir as questões. Concordo com que estas questões não podem arrastar-se indefinidamente. Há questões graves, como as que têm a ver com a independência do poder judicial, com a remoção dos juízes, com a separação de poderes. Essas questões são realmente questões fundamentais, centrais. Há outras questões que são mais duvidosas, enfim, que não são tão claras, pelo menos na perspectiva da argumentação desses países, Por exemplo, agora no plano jurídico, não há uma afirmação expressa de superioridade do direito europeu sobre o direito interno, nos tratados. É um princípio implícito que o Tribunal de Justiça foi aceitando. E alguns desses países não estão disponíveis para aceitar isso, pelos vistos. Aliás, já foi um problema também com a Inglaterra. E há outras questões que têm a ver com certa interpretação de certos direitos fundamentais e de certos valores que a maioria da população de alguns desses países rejeita. Bem, enfim, eu afasto-me evidentemente dessas posições. Penso que não devemos pôr tudo no mesmo saco. A questão migratória não é exatamente a mesma questão. É uma questão de direitos fundamentais, mas não é propriamente por isso que esses países têm processos de suspensão. Mas, enfim, também defendo que a Europa seja uma Europa aberta, evidentemente. Agora, não é exatamente a mesma questão. É preciso distinguir as questões, ver aquelas questões que são realmente essenciais, sem as quais esses países não poderão ser membros de pleno direito da União Europeia, e outras questões que têm a ver com certas concessões, por vezes demasiado alargadas ou até implícitas do direito europeu e dos valores europeus, que têm de ser explicitadas e têm de ser realmente objeto de um acordo ou de uma afirmação com esses países para se resolver a questão. Concordo que isto não se pode arrastar indefinidamente.
Paulo Mota Pinto, José Luís Carneiro, foi o caso comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.